Entrevista.
No começo de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a guerra contra o Irã deveria durar aí umas 4-5 semanas. Estamos na quinta semana de guerra no Oriente Médio e temos aqui informações que o Irã atacou instalações militares com tropas dos Estados Unidos no Bahrein e nos Emirados Árabes, e outras hostilidades, como no Estreito de Hormuz, e agora também grupos rebeldes no Iêmen também participando dos ataques. Ivan Godoy, parece que a guerra no Oriente Médio vai durar bem mais do que 5 semanas. Bom dia para você, Ivan Godoy, é especialista em assuntos internacionais e vai conversar com a gente. Ivan, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Efetivamente, Adriano, a guerra não tem um término, um fim à vista. A verdade é que a situação está se agravando, tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista econômico. E aí, quando falamos do ponto de vista econômico, não é apenas para os países que participam da guerra, mas para todo mundo, inclusive para o Brasil, né? Todos somos afetados por essa guerra. Você assinalou no início um fator que veio a complicar agora, que é a entrada dos rebeldes Houthis do Iêmen no conflito. Eles anunciaram que entram no conflito, lançaram alguns mísseis contra Israel, mas o principal problema é que eles podem cortar a navegação no estreito de Bab el-Mandeb, que é, isso em árabe quer dizer portão das lágrimas, né? Falando das muitas mortes que ocorreram por lá. E esse estreito fica do outro lado da Península Arábica, né? A Península Arábica é basicamente a Arábia Saudita, e embaixo está o Iêmen e à direita Omã. Então, o que acontece? Essa via é importantíssima. Como você sabe, ela dá para o canal de Suez, é o chamado Mar Vermelho. Então, isso seria outro golpe à economia mundial se os rebeldes Houthis interrompessem a navegação nesse estreito. Então, já temos o Estreito de Hormuz parado, né? E agora pode ser que se pare também, que se detenha a navegação nesse outro estreito. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela conseguiu desviar parte da sua exportação de petróleo para esse lado do Mar Vermelho, já que não pode exportar através. Então, isso estava dando um pequeno respiro, digamos, à Arábia Saudita. Mas agora, se bloqueia esse estreito de Bab el-Mandeb, isso vai significar que também essa exportação da Arábia Saudita vai ser afetada, essa pequena exportação que está fazendo pelo Mar Vermelho. Ou seja, do ponto de vista econômico, as notícias são muito ruins. E, especificamente para o presidente Trump, a notícia muito péssima é que o petróleo na bomba, ou seja, a gasolina na bomba do consumidor norte-americano, passou de $4. Isso é um sinal muito ruim, é o preço mais alto desde 2022, quando começou a guerra da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Então, esse dólar a mais de essa gasolina passando de $4, o galão, um galão são 3,78 litros, né? Então, é um preço muito alto isso nos Estados Unidos. Pode provocar, inevitavelmente, mais inflação. Isso vai repercutir no ânimo do eleitor americano em novembro. Então, não vou falar da Ásia, né? Tem países como as Filipinas que criaram uma situação de emergência econômica. Coreia do Sul muito afetada. A China também afetada, mas a China menos, porque ela tem grandes reservas de combustível. Inclusive, a China anunciou que conseguiu que três petroleiros com petróleo para a China passassem pelo Estreito de Hormuz, através de negociações com o Irã. Então, a China não está tão afetada, mas Coreia do Sul, Japão, países como Filipinas, outros países asiáticos estão muito afetados.
Pois é.
Então, do ponto de vista econômico, a situação está cada vez se agravando mais.
É verdade. Bem, Ivan, então estamos aí na quinta semana e está ficando claro que apenas ataques com mísseis, com artilharia aérea por parte de Israel e dos Estados Unidos não vão derrotar o regime iraniano. Inclusive, já tivemos aí a morte do Ayatolá Ali Khamenei e o regime continua de pé. Várias figuras chaves do regime já foram mortas nesse conflito e o regime continua de pé. Se fala agora numa invasão terrestre por parte de forças americanas, tanto é que os Estados Unidos estão mandando mais fuzileiros navais para a região do Oriente Médio, divisões de paraquedistas. Qual a chance, Ivan, de agora Donald Trump partir para uma invasão terrestre ao Irã?
Há chances, efetivamente, porque o Donald Trump, ele está combinando esses ataques aéreos coordenados com Israel, né? A gente não falou, mas Israel evidentemente tem uma força aérea muito poderosa, muita precisão nos ataques, mas esses ataques, como você disse, não derrubaram o regime iraniano. Então, o que acontece? Pode ser que Donald Trump está tentando também alguma solução diplomática, mas esse plano dele de 15 pontos, as 15 exigências que ele faz ao Irã, algumas delas são consideradas inaceitáveis. O regime dos Ayatollahs não aceitaria de forma alguma parte, pelo menos, das demandas americanas. Uma delas é, por exemplo, acabar com toda essa fabricação de mísseis, com toda a força de mísseis do Irã. O Irã não vai renunciar a isso, porque exatamente graças a esses mísseis, junto com os drones, é que ele está conseguindo resistir nessa guerra e provocar todo esse dano à economia mundial. Então, evidentemente, esse é um ponto que o Irã não aceitaria, ou seja, parar de produzir mísseis, né? Acabar com, e é a principal força que ele tem. Então, diante desse impasse de que não se chega a uma solução diplomática, o Trump falou agora mesmo, né, que estão avançando as negociações. O curioso é que ele diz que as negociações avançam, o Irã diz que não, né? Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, a opção militar do ataque terrestre pode existir. Agora, pode ser custoso para o Trump, porque isso vai aumentar muito mais as mortes de soldados norte-americanos. E aí vemos num terreno em que há o maior equilíbrio. Ou seja, já a luta terrestre, há um maior equilíbrio entre o Irã e Estados Unidos. O Irã, no caso, possui uma quantidade enorme de homens armados, calcula-se mais de 1 milhão de homens armados no total. Então, para enfrentar o exército iraniano, os americanos vão ter cada vez que colocar mais soldados, se houver esse ataque terrestre. Então, isso pode converter uma guerra que seria uma operação rápida numa guerra realmente a longo prazo, né? O que exatamente o Trump não quer, né? Ele não queria, nunca quis esse tipo de conflito. Então, na verdade, o que se vê é que ninguém controla a evolução desse conflito. Ele pode ficar cada vez mais grave. Lembre-se que há também outro tipo de ameaça, Adriano, que o Trump falou que ele pode destruir as instalações todas petrolíferas do Irã, tomar essa ilha de Karkh, por onde saem 90% das exportações de petróleo do Irã, e ele disse que pode atacar até aquelas usinas dessalinizadoras, que é que convertem a água do mar em água potável. Se ele fizer isso contra o Irã, além do risco de ser considerado um crime de guerra, porque deixaria, né, a população sem água potável, o Irã pode reagir destruindo essas usinas de dessalinizadoras dos países do Golfo, que é a forma que eles têm de ter água, né? São países desérticos. Então, isso pode provocar uma grande catástrofe humanitária. Então, vemos que a situação, a tendência é se agravar cada vez mais.
Ivan Godoy, vamos acompanhar com atenção esses desdobramentos. Muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite. Um abraço para você. Até uma próxima.
Até uma próxima.